As notícias na RTC, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. A Câmara de Tomar entendeu por bem não avançar para o prolongamento da isenção do pagamento de terrados, uma benesse que tinha sido concedida aos comerciantes durante os meses de abril, maio e junho. Apesar das críticas do Partido Social Democrata, em especial do vereador Francisco Madureira, que pretendia que o município estendesse este apoio, a verdade é que o executivo do PS se mostrou irredutível. Hélder Henriques, vereador com responsabilidade no Pelouro de Mercados e Feiras, quis recordar que o mercado de Tomar, ao contrário de outros da região, esteve em funcionamento no chamado período de confinamento, exceção feita às segundas e quartas-feiras, admitindo ainda que as receitas dos terrados, ainda que não sejam consideráveis, não deixam de ser importantes para a Câmara.
Quando foram implementadas as medidas de contenção, a partir do dia 18 de março, foi a nossa preocupação que o mercado não encerrasse. Por uma questão de organização, tivemos dois dias por semana em que o mercado fechou, à segunda e à quarta-feira, tendo começado a abrir à quarta-feira, no dia 3 de junho. Acontece que esse pessoal que opera no mercado teve isenção no mês de abril, maio e junho. Portanto, esteve isento do pagamento dos terrados. A feira semanal, ou o mercado semanal, como habitualmente lhe chamamos, esteve suspenso até abrir no dia 8 de maio com os vendedores de plantas. Seguindo-se os fazendeiros, depois os animais vivos, portanto as aves, e ultimamente no dia 12 de junho foi aberto em pleno. Também esses não pagaram terrado, portanto estiveram isentos do pagamento de terrado. Ora bem, é curioso que os operadores do mercado nunca deixaram de ter o mercado para trabalhar. Portanto, estiveram a operar e a custo zero, portanto, sem ter necessidade de pagar, uma vez que estava suspenso o pagamento. Entendeu-se que, a partir de agora, porque isto também é importante para o município, as receitas, quer queiramos, quer não, e não é que sejam volumosas, mas advêm do mercado algumas receitas, é certo que tem que ser retomada pouco e pouco, portanto, ser restabelecida pouco e pouco o funcionamento do mercado. Daí, não se achar ajustado continuar com as isenções dentro do mercado municipal, uma vez que tivemos três meses em que os operadores estiveram a operar e não tiveram que pagar, fosse o que fosse, ao município.
A população da freguesia da Sabaxeira tem vindo a sentir há já algumas semanas dificuldades no abastecimento de água. A situação foi confirmada a Hertz pelo Presidente da Junta, António Graça, que refere que o problema tem sido minimizado com recurso a caminhões cisternas que diariamente se deslocam à freguesia para abastecer os depósitos. O autarca lembra que esta dificuldade, que já se verificou noutras ocasiões, resulta do abastecimento a partir da captação da Mendacha, cuja água é extremamente calcária e que vai, por isso, obstruindo a canalização. António Graça revela ainda que há já a garantia que o projeto para uniformizar no Conselho o abastecimento de água a partir da EPAL vai mesmo avançar, processo que irá resolver, em definitivo, o problema.
Aquilo que me foi dito pelo diretor da Tejo Ambiente e numa reunião confirmada pela senhora presidente do município, é que neste momento o projeto já foi aprovado de pôr todo o concelho através da EPAL, a receber água através da EPAL, e digo todo o concelho porquê? Porque a parte que falta é abastecida pela Mendacha. Estamos a falar da freguesia da Sabaxeira, freguesia de Carregueiros, Madalena Veselga, Paial. Penso que neste momento serão só estas. E aquilo que acontece é que as freguesias que são abastecidas pela Mendacha, a água é muito calcária e dá cabo das canalizações todas. Eu tenho locais onde em 3 anos já foram substituídas 2 vezes canalizações, nos quais um deles até foi notícia, porque foi cerca de meio quilómetro de tubagem, quer dizer, foi uma altura em que a freguesia teve quase 15 dias aí sim, sem água, e teve com um caminhão cisterna estar em algumas localidades que estavam afetadas para que as pessoas pudessem ter água, porque não se podia abrir as canalizações porque tinha arrebentado a conduta principal. Isto tem a ver com calcário, e até que não esteja resolvido, outra solução não há. E então, como foi dito agora da última vez, foi que já está tudo pronto. Agora vamos ver, isto, o Covid atrasou uma série de coisas, vamos ver como é que, quanto tempo é que vai demorar para que isto, todos os processos que têm que ser ultrapassados, sejam ultrapassados para, de uma vez por todas, poder ir para a obra, e ainda vai demorar, porque estamos a falar ali da Churumela, se não me engano, até ao Casalinho, a Tabaxeira. É uma obra bastante avultada, bastante grande. Assim que isto estiver feito, a partir daí, podemos dizer que quase todos os problemas estão resolvidos, porque depois vamos ter o problema a seguir, que é a água da EPAL. É ao contrário, em vez de ter calcária, é pouco calcária, e todo o calcário das canalizações vai se soltar. E aí vai haver entupimentos por tudo quanto é sítio. E as canalizações vão ter que ser todas mudadas. Neste momento, o mais importante seria mesmo deixarmos de ter a água da Mendacha, e a água da Mendacha vai ficar só para situações de emergência.
O Comando Territorial de Santarém, através do Destacamento Territorial do Tomar, identificou no passado dia 30 de julho um homem e duas mulheres com idades compreendidas entre os 19 e 55 anos por burla e falsificação de documentos em Payalvo. No âmbito de uma diligência ordenada pelo Ministério Público, os militares da Guarda deram cumprimento a duas buscas domiciliárias e quatro em veículos, tendo sido apreendidos dezenas de artigos de cosmética e perfumaria. Os suspeitos realizavam contratos com empresas de revenda, com recurso a identidades e documentação falsas, adquiriam os produtos e vendiam-nos em mercados e feiras. Para além dos produtos, foi apreendido um telemóvel, através do qual foi possível verificar a existência de inúmeros contactos falsos com empresas de fornecimento de artigos de cosmética, bem como fotogramas das entidades falsas utilizadas na aquisição dos produtos. Os suspeitos foram constituídos arguídos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Tomar.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, e o Chief Sales Officer da Altice Portugal, João Epifânio, assinaram na tarde desta quinta-feira em Abrantes uma declaração de intenções para a concretização da futura expansão da rede de fibra óptica no Conselho de Abrantes, por forma a aumentar a área de cobertura neste território. No mesmo dia, a empresa de telecomunicações anunciou um investimento de 10 milhões de euros a realizar na zona norte e centro do país para reforço da expansão da fibra óptica da última geração, na qual se inclui o Conselho de Abrantes. A assinatura decorreu no Salão Nobre dos Passos do Conselho, a que seguiu uma deslocação à Carreira do Mato, na União de Freguesias da Aldeia do Mato e Soto, para visita à antena de rede móvel de última geração ali instalada. Momentos antes, ainda nos Passos do Conselho, visivelmente satisfeito, Manuel Jorge Valamatos dava conta da disponibilidade do município abrantino para continuar o trabalho institucional e organizacional a favor da comunidade.
E dizer que estamos disponíveis a todo o tempo para continuar este trabalho de cooperação institucional, organizacional, a favor das nossas comunidades. E estamos muito satisfeitos pelo aquilo que tem vindo a fazer. Dizer que há coisa de 15 dias recebi uma mensagem do Sr. Presidente da Junta no dia de Portugal, no dia 5 de junho, a dizer o quê? A dizer que pela primeira vez podia-me estar a mandar uma mensagem, porque nunca a tinha conseguido até então, da Aldeia do Mato e Souto, já conseguia mandar as mensagens e já conseguia ter acesso à internet, por no fundo, consequência do trabalho que a Altice fez também no reforço da fibra óptica, da instalação da fibra óptica ali naquela região. E pronto, é um avanço extraordinário para as nossas comunidades, e é isso que temos que continuar a projetar e a trabalhar.
João Epifânio, Chief Sales Officer da Altice Portugal, recordou depois que o objetivo da empresa é que até final do ano de 2020 possa chegar a 5,3 milhões de habitações.
O nosso grande objetivo e em 2015 anunciámos que pretendíamos, digamos, fibrar o país e atingir os 5,3 milhões de casas cobertas com fibra. Estamos muito perto de atingir essa meta, portanto, honrando o nosso compromisso que estava previsto ser concretizado até ao final de 2020. A verdade é que acreditamos que vamos fazer mais cedo. E para dizer também que é obviamente importante que estes investimentos não residam apenas nos grandes centros urbanos, possam chegar a todo o país, chegar ao interior. É importante cobrir o litoral, mas é tão importante também cobrir o interior, que já sofre de assimetrias significativas face aos outros territórios. E assim também darmos o nosso contributo para que a atividade económica na região centro do país, independentemente da localização de qualquer empresa, possa ser tão competitiva como uma empresa em Lisboa ou em qualquer outro centro urbano do nosso país. Portanto, também, obviamente, do ponto de vista da cobertura móvel, é naturalmente fundamental garantir a cobertura das populações. Fazemos de forma empenhada, em muitas circunstâncias, diria até de forma desinteressada, porque do ponto de vista económico são investimentos que não são rentabilizáveis, e aqui nesta medida substituímos inclusivamente um pouco aquilo que é ou devia ser a figura do Estado. Até há bem pouco tempo existia a figura do operador de serviço universal, que o regulador deu por terminado, portanto, revelando também algum desconhecimento que é a realidade das assimetrias do nosso país. Mas nós cá estaremos, estivemos no passado, continuaremos seguramente no futuro a apoiar os projetos de desenvolvimento de todas as regiões do país.
O município de Tomar já faz parte da Associação ADAPTA, Associação Rede de Municípios para as Adaptações às Alterações Climáticas. A proposta de adesão foi votada favoravelmente na última Assembleia Municipal de Tomar. A associação tem como objetivo a adoção de políticas, programas, medidas e legislação facilitadora da adaptação às alterações climáticas a nível local, a criação de instrumentos financeiros que possam apoiar o planeamento municipal de adaptação às alterações climáticas e a sua integração no planeamento e ordenamento do território, a contribuição ainda para a produção e divulgação de conhecimento e a promoção de investigação referentes a problemáticas das alterações climáticas, bem como o apoio e promoção de campanhas de cidadania ambiental ou de sensibilização das comunidades locais e dos diversos atores setoriais. Na Assembleia Municipal, a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, referiu o processo da constituição da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas e os financiamentos comunitários para esta matéria.
Foi o conjunto de 26 municípios a nível nacional que, de forma informal, colaborando uns com os outros, fizeram a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas. Parte dessa estratégia da nossa municipal foi também trabalhada com o Instituto Politécnico de Tomar, nomeadamente naquilo que são os riscos, só que a estratégia de adaptação às alterações climáticas vai muito para além dos riscos de cheia, e foi esse que nós trabalhámos com o Instituto Politécnico. Recordo que em Tomar estão identificados três grandes riscos, para além do risco de cheia, o risco das ondas de calor e, relacionado com isso, também o risco de incêndios. No próximo quadro comunitário de apoio, e portanto a criação desta associação já visa poder ir ao próximo quadro comunitário de apoio. No próximo quadro comunitário de apoio, o terceiro objetivo que a União Europeia está a colocar em cima da mesa tem precisamente a ver com o Green Deal e com as adaptações às alterações climáticas. E, portanto, sendo que o município pode ir buscar financiamento direto àquilo que são os programas operacionais regionais para estas matérias, naquilo que está a ser construído no próximo quadro comunitário de apoio, só conseguimos ir diretamente à Comissão Europeia, aos apoios diretos da Comissão Europeia, se formos de forma associada. E, portanto, aqui estamos já em antecipação para, em conjunto com os outros municípios, cada um por seu lado ir aos seus POs regionais e, por outro lado, em conjunto, podermos ir diretamente à Comissão Europeia, porque, recordo, senhoras e senhores deputados, aquilo que é o dinheiro, não sabemos ainda quando é que vem para o próximo quadro comunitário de apoio, mas tendo por base este, o 14, o 2020, o dinheiro que vem para o país é muito menor do que o dinheiro que está disponível para candidaturas diretas à Comissão Europeia. E, portanto, estamos a posicionar também para ir diretamente à Comissão Europeia.
Sob proposta do Executivo Municipal, a Assembleia Municipal de Vila de Rei aprovou por unanimidade, na reunião ordinária realizada no dia 24 de junho, o projeto de regulamento do Fundo de Emergência Municipal, que vem assim implementar e promover medidas de resposta a fim de minimizar os impactos sociais, de saúde e económicos que possam afetar a comunidade. O FEM vem desta forma regulamentar o apoio a munícipes, empresas, instituições ou associações sediadas no Conselho, acautelando o reforço de respostas eficientes e eficazes a nível social, de saúde, económico e do tecido empresarial, de forma a colmatar necessidades decorrentes da situação de emergência. O município de Vila de Rei já tinha encetado uma série de ações de apoio aos seus habitantes, como, por exemplo, o caso da isenção de tarifas de água ou da entrega de vouchers a profissionais de saúde para utilização no comércio local. A atribuição destes apoios encontra-se agora regulamentada através do FEM, num instrumento que vem suportar financeiramente as medidas que sejam aprovadas para que, de forma justa e adequada, possam mitigar os efeitos causados por situações de caráter extraordinário. A apresentação da candidatura do FEM, Fundo de Emergência Municipal, efetua-se a partir do preenchimento de formulário próprio disponível no site do município e através da apresentação de todos os documentos indicados no seu regulamento.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Teve início no mês de junho o projeto Sertã Envolve, no âmbito dos CLDS 4G, Contratos Locais de Desenvolvimento Social de Quarta Geração. Fortemente marcado por uma intervenção de proximidade realizada em parceria, este projeto pretende contribuir para a promoção da inclusão social, emprego e a melhoria do bem-estar da população do Conselho. As ações a desenvolver pelo CLDS 4G da Sertã no próximo triênio foram aprovadas em função do perfil do seu território e visa diversos eixos de intervenção, nomeadamente emprego, formação e qualificação, depois também intervenção familiar e parental preventiva da pobreza infantil, a promoção do envelhecimento ativo e apoio à população idosa e o auxílio e intervenção emergencial às populações inseridas em territórios afetados por calamidades e ou capacitação e desenvolvimento comunitários. A Pinhal Maior, Associação de Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul, é a entidade coordenadora do programa, que integra uma equipa técnica multidisciplinar com o objetivo de concretizar no terreno as ações dos respectivos eixos. O projeto tem sede na antiga escola primária de Abugoaria, com o horário de funcionamento das 9 às 13 e das 14 às 17 horas. O programa CLDS 4G é financiado pelo BOIS Portugal 2020 e Fundo Social Europeu.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
Fechamos com a nota do dia, hoje com Adriana Silva.
Na sequência do confinamento causado pela pandemia, as pessoas adotaram estilos de vida mais sedentários, ficando mais inativas no que respeita à prática de exercício físico e provavelmente também cometeram excessos alimentares, refletindo-se no peso. É por isso que hoje quero falar aos ouvintes de obesidade, um grave problema de saúde pública, tendo sido considerada a epidemia do século XXI pela Organização Mundial de Saúde. Em Portugal, os valores não são mais tranquilizadores, pois 68% da população acima dos 15 anos tem excesso de peso ou é obesa. E nas crianças dos 5 aos 9 anos, verifica-se uma prevalência de 37% da obesidade. Mas afinal, porquê é que engordamos? Porque a ingestão alimentar é superior ao gasto energético correspondente. Isto é, comemos muito, sobretudo alimentos mais calóricos, e mexemos-nos pouco, traduzindo-se num balanço energético positivo. A obesidade é definida como a presença excessiva de gordura corporal, capaz de afetar a saúde. É considerada uma doença crónica de origem multifatorial, ou seja, fatores genéticos, mas sobretudo ambientais e comportamentais, contribuem para o seu desenvolvimento. Adicionalmente, a obesidade constitui ainda um fator de risco para o aparecimento de outras doenças, mais de 200, nomeadamente distúrbios psiquiátricos, dos ossos e articulações, patologias cerebro-cardiovasculares e cancros, contribuindo para o aumento da mortalidade e para a diminuição da qualidade de vida. Então, e como podemos combater este problema? Contrariando a balança, através da adoção de estilos de vida ativos e saudáveis, pelo que deixo alguns exemplos para o dia-a-dia dos ouvintes. Planear as refeições atempadamente, de forma a fazer 5 a 6 por dia, e a iniciar as refeições principais com sopa, constituindo as hortaliças, os frutos e os cereais integrais a base da alimentação. Limitar a quantidade de gordura e sal na confecção e tempero, preferindo o azeite e as ervas aromáticas. Comer sentado e mastigar calmamente os alimentos, evitando distrações como ler ou ver televisão. Terem atenção aos ingredientes e a composição nutricional presente nos rótulos, evitando os açúcares, sal e gorduras. Praticar exercício físico durante 30 a 60 minutos por dia, 5 a 7 dias por semana, começando por esforços leves e aumentando gradualmente a intensidade. E beber bastante água ao longo do dia. Estes simples e pequenos passos podem conduzir a grandes mudanças, mas tudo depende da vontade de mudar e da determinação de cada pessoa. Em caso de insucesso, existe sempre a possibilidade de ajuda por parte de profissionais de saúde e de exercícios especializados.
E é tudo. Fechamos assim. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.